Você, ouvinte do CBN Total, acompanha todos os dias as dicas de César Uniani no CBN Motor. Muita coisa útil para o motorista, muita coisa que a gente fazia errado com os nossos veículos, que a gente aprende diariamente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está dominando, porque muita gente de Campinas, muita gente da região vai para São Paulo ou precisa voltar de São Paulo. E aqui também nós tivemos problemas com pontos de alagamento nos últimos dias. Por isso nós vamos conversar com o consultor automotivo César Uniani, para que nada de errado aconteça com os nossos veículos. Olá, César, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao CBN Total.
Bom, boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio CBN, vai ser um prazer aí poder contribuir.
Para começar, né, em que situação um motorista pode tentar passar no meio de uma rua alagada?
Legal, essa é uma pergunta muito recorrente nessa época do ano, né? Imagina o seguinte, quando você tem ali a roda do carro, o meio da roda, né, é onde a indústria automotiva desenvolve o carro com capacidade, né, de imersão. Qualquer coisa mais profundo que isso, ou seja, se a água começou a ganhar quase que a altura do pneu por completo, aí você já começa a entrar num momento de alerta. Por quê? As pessoas se preocupam muito com o escapamento, a água que vai entrar no escapamento. Mas, a bem da verdade, o problema não é o escapamento, o problema é a grade do motor lá na frente. Porque ali na grade do motor, cada carro com o seu projeto, enfim, está instalado o que a gente pode chamar vulgarmente, vai, de nariz do carro. Para o carro funcionar, ele precisa inspirar ar e combustível. Então, como o nariz está ali, aquela água que vem na frente do carro, pela grade ali do radiador, do motor, ela vai acabar sendo acessada nesse momento de inspirar o ar. E se entrar água em vez do ar, você tem o que nós chamamos de calço hidráulico. Por quê? A água entrou para dentro do motor, onde deveria ser ar. O ar, ele é comprimido pelo pistão, já a água não. A água vira um sólido. E aí o teu motor morre. Se ele morrer, não pode insistir na partida. Porque se você insistir na partida, você vai quebrar o teu motor. Agora, já é momento de você esquecer um pouquinho o patrimônio e pensar um pouco, né, em salvaguardar a sua vida.
Exatamente. Até em outra situação que não tem nada a ver com chuva, mas todo mundo sempre ouve falar, quando ouve suas dicas, lavar o motor é algo que não pode. Imagina, então, a água vindo da chuva sem nenhum controle, né?
Sim, porque os carros modernos, né, nós estamos falando de moderno recente, vindo talvez dos anos 90 para cá, com o advento da injeção eletrônica, né, que melhorou muito a queima de combustível, deixou os carros mais econômicos, mais eficientes, começou a ser embarcado muito módulo eletrônico. E a água, né, ela é um negócio curioso, né, ela vai entrando no carro e vai se instalando nos lugares mais remotos. E na hora que ele entra em contato com esses módulos, embora eles sejam todos vedados, alguns até blindados, né? Como eu disse, a água é muito curiosa, ela acaba entrando ali dentro. E aí ela é como se você pegasse o telefone celular, imagina que ele não é à prova d'água, e você mergulhasse ele na água. Quer dizer, como a água, ela é um condutor elétrico, ela vai queimar a placa do seu celular. A mesma coisa acontece com os carros. Carros hoje, né? Em 2020, 2019, chegam a ter instalados, embarcados no carro, algo em torno de 8 ou até 20 módulos. E só de queimar esses módulos já é o suficiente para dar perda total num carro. Por isso que você não pode mais lavar o motor do carro com aquela enxurrada de água. São muitos conectores, são muitos módulos, eles acabam oxidando com a presença da água. Quer limpar o motor? Passa só um paninho mesmo, um paninho úmido. Nada de mergulhar o carro ou jogar aquela mangueira. Principalmente se você tiver acabado de parar com o carro. Lembra que o motor é quente. Se você jogar água gelada, água fria, você acaba empenando o cabeçote, estragando componentes que vão sofrer esse choque térmico com a água.
Bom, e tem também uma questão de visibilidade, né? Vou até te contar um caso pessoal meu. Eu tentei sair num dia de chuva na Delfino Sintra, aqui, né, na região do Botafogo, região central aqui de Campinas, e na hora de tentar fazer um retorno, quando eu vi que estava muito forte, né, o nível da água estava alto, a hora que eu tentei fazer um retorno, eu não estava vendo, aconteceu de cair com o carro num buraco. O carro passou, mas a placa ficou por lá e também ficou água nos faróis da frente até dias depois, até um mês depois. Por isso também que se recomenda ao motorista não tentar enfrentar a água, César.
Quando falamos de visibilidade, a gente pode colocar duas situações aí, né? Que é você na estrada, uma chuva muito forte, e aí às vezes embaça o carro por dentro, os espelhos dificultam muito a visibilidade e, portanto, o limpador do para-brisa acaba não suportando, né? Então você não enxerga direito. O ideal é procurar um lugar seguro, que não o acostamento. O acostamento não é o melhor lugar para você parar numa chuva muito forte, né? E também o erro que muita gente comete, Marcão, de na estrada, uma situação de visibilidade, a pessoa liga o pisca-alerta e fica andando por quilômetros com o pisca-alerta ligado. Aliás, isso dá multa. O pisca-alerta ele só pode ser utilizado, né, de maneira breve, ou então quando você está, sim, parado no acostamento. Cidade, que foi o exemplo que você deu, muito bem lembrado, porque você não vê o asfalto. E muitas vezes o que faz com que aquele lugar incha de água é porque a água foi transbordada por uma boca de lobo. Ela acaba abrindo, você não enxerga, ou de motocicleta ou de carro, acaba caindo ali. O ideal, em dias como hoje, e eu vou dar o meu exemplo, né? Mesmo eu sendo um piloto de teste, né? Que sei exatamente o que fazer em situações como essa, qual foi a minha escolha hoje? Em vez de eu ir para uma reunião em São Paulo, onde está tudo alagado, nós vamos falar por telefone, via videoconferência. O ideal para as pessoas é evitarem, né? Andar com o carro quando a situação está no caos, né? Que ela está se instalando em todas as cidades, e principalmente hoje, né, pegou muito forte a cidade de São Paulo.
Para encerrar, César, se alguém por acaso, né, por mais que você deu a dica para que não enfrente a enchente, que saia do carro, que cuidar da vida é melhor que o patrimônio, como você mesmo respondeu, mas se a pessoa, ela está no meio, né, e ela está ilhada, não está conseguindo sair, o carro ainda está funcionando, não trocar de marcha é uma recomendação? Tentar ficar na mesma marcha?
O ideal é assim, você tem que tentar manter uma rotação alta, porém uma velocidade baixa. Vamos lembrar que transpor, né, um terreno alagado é muito mais uma questão de jeito do que força. As pessoas querem jogar o carro, né, achando que a velocidade vai ajudar a transpor, e não vai. O que significa uma rotação alta e uma velocidade baixa? Se você está numa primeira marcha e coloca o pé no acelerador até meio pedal, mais ou menos, você vai ter uma grande rotação porque você está só em primeira marcha. E a velocidade em primeira marcha, ela é baixa. Por que uma boa rotação? Por escapamento soprar, né? E você manter o ritmo do carro em uma velocidade onde você não fica empurrando a água. Porque quanto mais você tentar empurrar a água, vai gerar uma onda na frente do carro que vai fazer com que essa água entre pela grade do motor e acabe acessando, né, esse ambiente onde ele inspira o ar para dentro do carro. É mais uma questão de jeito do que força.
César Rugnani, consultor automotivo, que a gente ouve diariamente aqui na programação da CBN, no CBN Motor. Quero agradecer por essa versão estendida, né? Essa versão extra aí para os nossos ouvintes que estão com muita dúvida, principalmente por causa desses alagamentos em São Paulo e que aconteceram aqui em Campinas e que podem voltar a acontecer. Muito obrigado pela atenção, César. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio CBN.